Carta a Pérgamo. A Harper Church tem um inimigo que se alegraria em ver sua morte. Cristão, você tem um inimigo que o odeia, que deseja que você arruine sua vida. Você tem um inimigo que trabalha para fazer com que sua fé naufrague. Esse inimigo tem um nome, Satanás. Ele é poderoso, ele é estratégico, ele é experiente em sua arte de falsidade e engano, e ele tem levado muitos professos cristãos ao fracasso moral. Ele prejudicou inúmeras igrejas. Em nossa série sobre o Apocalipse, é a carta de Cristo à Igreja de Pérgamo que está ocupando nossos pensamentos esta semana. A Igreja de Pérgamo ouviu as cartas lidas para as igrejas de Éfeso e Esmirna. Pérgamo é a próxima. Imagino a igreja reunida com expectativa para ouvir a carta que João escreveu. Todo o livro do Apocalipse, como conhecemos. E eu os imagino sentados em total silêncio enquanto ouvem as palavras do ressuscitado e reinante Jesus Cristo especificamente para eles. E entre as muitas coisas perturbadoras que Jesus dirá, perto do topo da lista estão suas palavras de que eles moram onde está o trono de Satanás. Eles estão vivendo no quintal dele. Ao examinarmos essa carta, veremos duas das táticas de Satanás que ele emprega para destruir igrejas e cristãos. A propósito, a perseguição e a sedução. A igreja de Pérgamo permaneceu firme durante a prova chamada perseguição, mas está sucumbindo à prova chamada sedução. Seria bom que nos acostumássemos com essas duas táticas que Satanás usa para que pudéssemos nos preparar para enfrentá-las com firmeza. E faríamos bem em ouvir o remédio de Jesus caso nos tornássemos vítimas. Rei Guerreiro. Nossa carta começa com o que agora será um formato familiar. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. E assim que Cristo se descreve à igreja local de Pérgamo. Estas são as palavras que tem a espada afiada de dois gumes. No capítulo 1, você deve se lembrar que temos uma imagem impressionante de Cristo com essa espada de dois gumes saindo de sua boca. Mais tarde, no livro de Apocalipse, veremos Jesus com sua espada novamente. Devemos pensar na espada de Cristo como suas palavras. A palavra de Cristo são poderosas e eficazes. Sua palavra vence seus inimigos. Sua palavra defende seu povo. Suas palavras julgam e justificam. Suas declarações são soberanas e inigualáveis. Jesus é manso e bondoso, sim, ele é. Aprecie a imagem de Jesus como pastor, carregando um cordeiro. Sinta-se reconfortado pensando em como Jesus é alguém que não apaga um pavio fumegante. E ao mesmo tempo, nunca perca de vista a verdade de que Jesus é rei. O rei poderoso e soberano. O rei dos reis. Um rei guerreiro. Mantenha em sua mente essa espada de dois gumes saindo de sua boca. Jesus prossegue para expor o que lhe agrada na igreja de Pérgamo. E aprenderemos que agradaremos a Cristo se formos testemunhas fiéis dele. Fiel na cidade de Satanás. No versículo 13, Jesus começa com estas palavras. Sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás? E ele diz novamente no final do versículo 13 que Pérgamo é onde Satanás habita. O que Jesus quer dizer com isso? Aqui está o que sabemos sobre Pérgamo, que pode nos ajudar. Ela não era o epicentro econômico da Ásia. Tampouco era a maior cidade que fazia a maior parte do comércio. Entretanto, Pérgamo talvez ainda fosse a cidade mais importante da Ásia. Afinal, era a capital. E era uma cidade com uma infinidade de deuses. Deuses com D minúsculo. Primeiro, em uma colina acima da cidade havia um templo para Zeus, o deus grego do céu e do trovão, que era frequentemente chamado de pai dos deuses e dos homens. Segundo, o templo de Dionísio também ficava aqui, o deus grego do vinho. Terceiro, o deus grego Asclépios tinha seu templo, na verdade sua sede, em Pérgamo. Ele era o deus da cura, muitas vezes chamado de deus salvador. Pessoas de todo o mundo conhecido vinham a Pérgamo em busca de cura. Disse que esses deuses tinham um cajado com uma serpente de madeira esculpida em torno dele. É um símbolo comum no mundo da medicina até os dias de hoje. E esse símbolo da serpente podia ser encontrado em todo Pérgamo, nos batentes das portas e nos linteis. Portanto, aqui temos um deus que afirma ser o Salvador. Isso não é o Anticristo? Um deus com uma serpente como símbolo? Não é essa serpente do Jardim do Éden? Satã? Isso explica o fato de Jesus chamar Pérgamo de morada de Satanás? Bom, é possível. Mas também talvez haja uma opção mais provável. Além da adoração de todos esses deuses gregos, falsos deuses, Pérgamo também era o lar da adoração do culto de Roma. Ou seja, os romanos construíram templos para imperadores romanos humanos que eram adorados como divindades. Roma era a capital do império no oeste, e Pérgamo era a capital, por assim dizer, no leste. De fato, Pérgamo foi a primeira província a solicitar permissão para construir um templo para um imperador vivo, que foi Augusto, no ano de 29 a.C. Para poderem adorar, os cidadãos eram obrigados a salpicar incenso nesse templo romano e declarar que César é o senhor. Recusar-se a fazer isso era punível com execução. E você pode ver o dilema em que isso colocava os cristãos. Eles não podiam participar dessa falsa adoração. Os cristãos devem separar Cristo como Senhor. Eles têm apenas um Senhor, Jesus. A literatura histórica nos diz mais uma vez que o procurador romano de Pérgamo, o homem mais importante da cidade, tinha o direito pessoal de invocar a pena capital. Ele carregava uma espada especial que simbolizava isso, e ele podia executar ou ordenar a execução de qualquer pessoa que se recusasse a declarar que César é o senhor. Ele não precisava pedir permissão a uma autoridade superior e não precisava guardar o resultado de um julgamento. Acho que se diz que Satanás tem o seu trono em Pérgamo porque, sim, o falso ensino é abundante. E sim, a adoração de falsos deuses é intensa. Mas talvez o principal de tudo seja o fato de que a lealdade a Cristo pode resultar em sua morte. Poucas coisas são mais satânicas, mais anticristãs. A igreja em Pérgamo está nas mãos de Satanás. Mas veja como o versículo 13 continua. Diz assim: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. O sentido sendo: não negaste a fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas era evidentemente um membro da igreja em Pérgamo. Ele era amado por seus irmãos e irmãs em Cristo. Ele cantava com eles. Ele orava com eles. Serviu na igreja. E foi martirizado porque era uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Observe este cristão. Tornar-se um cristão nem sempre é bom para a sua saúde física. Isso custou a Antipas sua própria vida. Poderia muito bem ter acontecido que Antipas tivesse sido solicitado a espalhar apenas um pouco de incenso no templo romano e apenas dizer três pequenas palavras: César é o Senhor. Mas essa testemunha fiel recusou. Ele havia separado Cristo como Senhor. Talvez ele tenha declarado corajosamente que Jesus é Senhor. Isso lhe custou a vida. Li sobre um pastor em uma religião da China onde o governo local estava reprimindo a liberdade de culto dos cristãos. As igrejas estavam sendo fechadas. Pastores estavam sendo presos. Havia uma possibilidade muito real de que ele acabasse na prisão, separado da igreja e separado da família. Porém, ele decidiu que iria, todos os domingos, sem falta, abrir a igreja para adoração, mesmo que isso significasse sua prisão. Ele havia determinado que esse seria seu ato de desafio e protesto pacífico. Para o Senhor, com prejuízo para si mesmo, ele seria uma testemunha fiel. Antipas é elogiado por Cristo por ser uma testemunha fiel, mas a igreja em Pérgamo também o é, e essa é a ênfase de Jesus. Jesus está satisfeito com a igreja. Veja novamente o versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. A igreja em Pérgamo saberá que o advogado romano tem essa espada especial que lhe dá o direito de invocar a pena capital. Eles deveriam olhar para esse procurador romano, olhar para sua espada e depois fechar os olhos e ver novamente essa visão do Cristo impressionante e uma espada de dois gumes saindo de sua boca. A igreja estava certa em se apegar a Cristo. Ele tem a espada superior. Sua espada determina o veredicto final e eterno. Eles estavam certos em decidir, em suas mentes, temer a Cristo e não ao homem. Eles sabiam que, com o tempo, a espada de Cristo seria usada para justificar seu povo e derrotar seus inimigos. Tudo o que a espada do advogado podia fazer era tirar suas vidas, só isso. E Jesus disse, em outro lugar, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ao contrário, tenham medo daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. A igreja de Pérgamo sabia disso, e Jesus ficou satisfeito com eles. Cristão, você já separou Cristo como Senhor em sua mente? Decidiu não temer o homem? Que só pode matá-lo? Que só pode zombar de você? Que só pode determinar que você não será promovido? Que só pode dificultar que você encontre emprego? Que só pode caluniar você e seu caráter? Mas resolveu temer a Deus e proclamar, sem medo, que Cristo, e somente Cristo, é o Senhor? Você está decidido a ser uma testemunha fiel? Hoje, nas faculdades bíblicas da Nigéria, há pessoas que estão sendo treinadas antes de irem para áreas onde os cristãos são assassinados. Testemunhas fiéis. Esses cristãos não estão vivendo para este mundo. Eles estão vivendo para o mundo vindouro. Eles consideram Jesus, Cristo, como supremamente digno, digno até mesmo de suas vidas. Eles levam em conta as palavras de Paulo: morrer é lucro, estar com Cristo é muito melhor. Eles anseiam pelo que Paulo ansiava quando disse: quero conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição e a comunhão de participar de seus sofrimentos. Aqui está um exemplo de uma testemunha fiel em nossa cultura que espero estimule você e eu e nos incentive pelo menos pensar em como podemos ser uma testemunha cada vez mais fiel. Um funcionário de escritório cristão enviou uma mensagem de texto para 20 de seus colegas individualmente, perguntando se eles queriam se encontrar na hora do almoço para explorar a Bíblia. 15 disseram não. 5 disseram sim. Ele se reuniu com os 5 individualmente e trabalhou com o Word One to One, que quer dizer palavra um a um. É um estudo do Evangelho de João. Ele faz isso regularmente. Muitos ficam desinteressados. Alguns se tornam hostis. Alguns se tornam cristãos. Ele está procurando ser uma testemunha fiel em um ambiente às vezes hostil. Jesus está satisfeito não apenas com Antipas, que ele chama de sua testemunha fiel, mas com sua igreja em Pérgamo, que não o negou, apesar de suas vidas estarem em risco. Ele ficará satisfeito com a igreja de Harper, se formos testemunhas fiéis dele. A próxima parte. Isto tenho contra vocês. Agora, Como é o caso de muitas das sete igrejas, Jesus tem algo contra a igreja de Pérgamo. Embora a igreja de Pérgamo tenha sido fiel quando confrontada com as mais severas pressões externas, ela não foi fiel quando confrontada com as pressões internas. Cristo está descontente, porque eles toleram o seu meio aqueles que ensinam a falsidade, e essa falsidade está levando à imoralidade. Há uma falta de santidade na igreja. Lemos no versículo 14 que há aqueles que se apegam aos ensinamentos de Balaão. Vamos nos lembrar de quem ele é daqui a pouco. E no versículo 15 lemos: assim também tendes alguns que seguem a doutrina de Nicolaitas. Não creio que haja dois grupos separados de falsos mestres na igreja: os balaamitas e os nicolaitianos. Em vez disso, Cristo está dizendo no versículo 15: assim também, da mesma forma, o falso ensino dos nicolaitas é de natureza semelhante ao de Balaão. Não é que um corpo de doutrina de Balaão tenha sido preservado ao longo dos tempos. Balaão foi um profeta que encontramos nos dias de Moisés, no livro de Números do Antigo Testamento. Em troca de dinheiro, Balaão disse ao inimigo de Israel, Balaque, rei de Moabe, como prejudicar Israel. Ele disse a Balaque que induzisse mulheres moabitas, introduzisse mulheres moabitas em Israel. Os israelitas não podiam se casar fora de Israel. E Balaão também sabia que essas mulheres levariam os homens a adorar seus deuses estrangeiros. Portanto, os mestres nicolaitas em Pérgamo devem estar atraindo os membros da igreja para longe de Deus de alguma forma. Muito possivelmente, incentivando a igreja a participar dos festivais de adoração dos falsos deuses em Pérgamo. Alguns desses atos de adoração envolviam prostitutas do templo. E isso explicaria por que Cristo, em nossa passagem, faz menção a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Os nicolaitas estavam subestimando a necessidade de obediência, de fidelidade a Deus, de fidelidade à sua lei. Eles eram antinomianos, antilei. Não viam problema algum em fazer acordos. Eles moldavam a fé cristã de acordo com a cultura contemporânea. Não tinham problema algum em se misturar com o que acontece fora da igreja, mesmo que isso desagradasse a Deus. Assim, alguns na igreja, influenciados por esse ensino, foram levados à imoralidade sexual e à adoração de falsos deuses. Se Satanás não conseguir chegar à igreja por meio da perseguição, ele tentará a sedução. Se por enquanto ele não puder atacar a igreja de Harper com perseguição, ele tentará a sedução. Ele sussurrará em seu ouvido cristão: olhe para o mundo, olhe para o que eles estão desfrutando. Será que Deus realmente disse isso? Por que você não vem até aqui e desfruta disso? Você está livre da lei, não está? A graça é abundante, não é mesmo? Certamente Deus não desaprovaria algo que parece tão certo, que é amoroso, entre aspas, como o mundo define o amor. Não é mesmo? A igreja em Pérgamo manteve-se firme durante a pressão externa da perseguição. Mas eles estão falhando com a pressão interna da sedução. Os falsos mestres têm uma plataforma na igreja e estão seduzindo os membros à imoralidade. Vamos falar agora sobre o remédio. Para finalizar, veremos o remédio de Cristo para a igreja e encorajamento de Cristo. Primeiro, o remédio. Você encontrará no versículo 16 o seguinte: portanto, arrependei-vos. Jesus está chamando os fiéis da igreja a se arrependerem de sua tolerância com os falsos mestres. Arrependam-se da tolerância. Arrependam-se de se permitir que eles ensinem e permanecerem na igreja. é um chamado à disciplina da igreja. Os fiéis devem chamar os falsos mestres ao arrependimento. Eles devem mostrar-lhes o erro. Se eles os convencerem, ótimo. Se não o fizerem, devem excomungá-los. Os fiéis devem deixar claro que os falsos mestres não são bem-vindos para propagar seus falsos ensinamentos. O arrependimento se parecerá com um expurgo de alguns dos membros. Nem todos são bem-vindos em uma igreja. Caso contrário, Cristo diz que virá à igreja e guerreará contra os falsos mestres com a espada de sua boca. Ele visitará a igreja, presumo que por meio de seu espírito, para julgar. Veja Ananias e Safira em Atos 5, e o fato de terem morrido para ver como isso pode ser. Uma das funções dos anciãos na igreja de Harper é proteger a igreja da falsa doutrina, da falsidade. Entretanto, essa não é uma atribuição exclusiva dos anciãos. Essa responsabilidade também recai sobre os membros da igreja. O apóstolo Paulo diz à igreja na Galácia: se alguém vier a pregar o evangelho diferente daquele que ele pregou, mesmo que seja um anjo no céu, que essa pessoa seja amaldiçoada. A igreja inteira tem a responsabilidade de se proteger contra o falso ensino. O remédio de Cristo para Pérgamo era arrepender-se de sua tolerância com os falsos mestres. Eles deveriam levar a disciplina da igreja a sério. Agora falaremos sobre o incentivo. Cristo tem um encorajamento para aqueles que tomam conhecimento de seu remédio e são fiéis. Ele se encontra no versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Observe que a vida cristã é descrita por Cristo em uma linguagem emprestada do campo de batalha ou das competições de gladiadores. Cristo nos chama para sermos vitoriosos, conquistadores e vencedores. A vida cristã é uma batalha. As duas coisas prometidas são um pouco obscuras. O maná escondido deve ser a provisão. Nosso Deus tem inúmeros recursos à sua disposição. Podemos não ver nenhuma saída, nenhum caminho a seguir. Nossa situação pode parecer impossível, mas Deus pode prover para aquele que é uma testemunha fiel a Ele e não o nega. Há uma dúzia de teorias sobre o significado da pedra branca. Uma que me atrai é a seguinte. Geralmente, as pedras brancas são distribuídas como um tipo de ingresso para um banquete. Como há, nas outras cartas que Cristo escreve às igrejas, uma ênfase na vida futura para aquele que vence, isso poderia ser uma referência a um convite para o banquete celestial. A pedra branca prometida tem um novo nome escrito nela. O novo nome pertence ao crente, ele recebe um novo nome dado por Cristo, ou é um novo nome para Cristo, que é revelado ao crente. Mais tarde, Cristo promete à igreja na Filadélfia que escreverá o seu novo nome. Seja qual for o caso, esse versículo fala sobre a natureza pessoal do relacionamento com Jesus, que desfrutamos e desfrutaremos por toda a eternidade. Sim, somos salvos em uma família, mas cada um de nós desfruta de um relacionamento pessoal com Deus. O incentivo de Cristo, então, é que Ele proverá para aquele que lhe for fiel e comungará, ou seja, terá um relacionamento pessoal íntimo com aquele que for fiel. Para encerrar, saiba que, as duas táticas que Satanás usa contra as igrejas e os cristãos são a perseguição e a sedução. Ambas representam um perigo para o cristão. Ambas podem resultar em infidelidade a ele. O cristão que deseja agradar a Cristo deve passar nos dois testes. Ele deve permanecer fiel na perseguição, deve fugir daquilo que seduz e afasta de Deus. Oremos para que Deus, por meio de seu Espírito, nos torne agradáveis a Ele e nos ajude a ser uma testemunha fiel.